Estamos de volta com o Conexão UFPE falando sobre acessibilidade. Aqui conosco, Hernani Ribeiro, mestre em educação e especialista na área de educação inclusiva. E Vinícius Fulgêncio, arquiteto e professor do Departamento de Expressão Gráfica da UFPE. O Conexão voltou, mas você vai ouvir agora o Momento Cultural. Até já já.
Momento Cultural.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Este é o Momento Cultural no Conexão UFPE e eu sou Thales Colatino, trazendo as dicas culturais da nossa universidade. A primeira boa notícia é para quem gosta de cinema. Começa amanhã, no sábado, o Cineciclo Benfica, a mostra de filmes desenvolvida pelos alunos do cinema da UFPE, junto com a Diretoria de Cultura da Universidade. As exibições acontecem no Teatro Joaquim Cardoso, no Centro Cultural Benfica, às 16 horas, com entrada gratuita. O projeto vai acontecer por lá todos os sábados de julho, e a cada sábado exibe dois filmes, um curta e um longa-metragem. O tema dessa edição são filmes que retratam e discutem ditaduras e sistemas políticos. O curta-metragem desse sábado é o premiado Noite e Neblina, do francês Alain Resnais. A obra, de 1955, percorre antigos campos de concentração. O filme até hoje é uma das mais relevantes abordagens críticas sobre o regime nazista. Já o longa é o Videogramas de uma Revolução, de Harun Farok e Andrei Urica. A obra, de 1992, retrata a queda do regime comunista na Romênia no final dos anos 80. O documentário foi escolhido pelo Arquivo Austríaco de Cinema para integrar sua lista dos 100 melhores filmes da história. E para quem gosta de pensar e ouvir música, na próxima quarta-feira, dia 13, o Centro Cultural Benfica vai oferecer a oficina Perspectivas da Música Pernambucana, ministrada pelo professor da UFPE, Bruno Nogueira. O curso acontece de quarta a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, e é gratuito. Os interessados, no entanto, devem se inscrever através do e-mail cultura@ufpe.br. Restam poucas vagas. Vale lembrar que o Centro Cultural Benfica, que recebe tanto a mostra de cinema amanhã quanto a oficina na próxima semana, fica na rua Benfica, 157, na Madalena. Até o próximo Momento Cultural.
Voltamos agora com o nosso debate. Vinícius, como é que a pessoa pode garantir a acessibilidade dentro de casa?
Tem duas maneiras, né? A gente pode falar isso do projeto conceptivo, ou seja, quando eu vou, desde o início, o projeto já considera esses aspectos, ou intervenções. O que acontece, que a acessibilidade ela está dentro do escopo da ergonomia do ambiente construído. E o que acontece é que existem duas maneiras de se fazer uso da ergonomia, na concepção ou na intervenção do edifício. Infelizmente, a gente trabalha muito com a intervenção, né? Mesmo com edifícios novos, com a legislação vigente nova, a gente encontra uma série de inadequações nos projetos. Mas, essencialmente, né? Primeiro a gente tem que garantir as aberturas. Então, a gente precisa de portas, de acordo com a NBR, 80 centímetros. Eu tenho alguns trabalhos em que eu faço uma crítica a essa dimensão. Eu acho que teria que ser 90, porque quando ela entende 80, ela entende que o cadeirante ele vai entrar com metade da cadeira de roda, ele vai se apoiar na grade da porta ou na parede, e ele vai empurrar. Então, isso pode gerar um acidente. No impulso. Eu já cheguei a ver um caso de um cadeirante que ele inverteu a roda. Ele colocou a roda maior para frente. Porque aí quando ele faz esse impulso, o peso dele entra em confronto com a da roda e aí ele evita quedas. E 90 centímetros eu teria a passagem completa, ele poderia fazer o manuseio das rodas e acessar esse ambiente. Outro aspecto são as escadas, né? Obviamente o cadeirante ele não tem como se locomover via vertical por escadas, mas é muito importante para idoso. Existe um índice altíssimo de acidentes domésticos com idosos em escadas. Então, a NBR nova, ela já reviu algumas questões de alturas, né? Ela determinou a obrigatoriedade de duas alturas de corrimão. Então, tem que ter uma altura de 70, uma outra altura de 92, ou seja, para pessoas de alturas diferentes, inclusive, né? O idoso, ele tem uma estatura de, por exemplo, 1,70, mas a pessoa vai envelhecendo, muitas vezes ela vai encurvando. Então, essa altura não é a mesma altura de um adulto, né? E as próprias crianças, né? Que também são muitas vezes esquecidas. Em termos, por exemplo, de instalações, né? O idoso ele não consegue se abaixar tanto. Então, pela legislação, as nossas tomadas, elas são todas as tomadas baixas, elas são de 30 centímetros. É uma altura muito baixa para o idoso. Então, se a gente passa para 45, 50 centímetros, eu estou permitindo que essa tomada continue na mesma faixa dimensional em termos de altura, mas eu permito que o idoso tenha mais acesso a ela. E a gente precisa lembrar que hoje o idoso, ele não é mais o idoso de antigamente, né? Então, ele tem acesso ao computador, a tablet, a celular. Então, ele quer carregar um telefone, ele quer carregar um notebook, ele quer mudar um aparelho doméstico. Muitos idosos moram sozinhos, né? Então, ajustar essa parte da instalação elétrica, banheiro principalmente. Acho que o lugar mais perigoso da casa para o idoso é o banheiro, porque é uma área molhada. Então, ele pode escorregar e se acidentar. Então eu preciso prever barras. Então, por exemplo, as barras de apoio, elas são muito pensadas pro cadeirante, mas pro idoso também. Então a legislação não fica muito voltada para o cadeirante, de ter as barras de apoio para ele fazer a passagem da cadeira para a bacia sanitária, mas essas barras, elas também dão suporte ao idoso. Ter a barra não só na bacia sanitária, mas dentro do box também, porque o idoso, ele tem esse apoio enquanto ele toma banho.
Esse box, que material ele deveria ser? A cortina ou...
Ele pode ser com...
Porta corrediça?
Então, é uma boa pergunta. É ideal que seja, se for de vidro, que seja de vidro temperado, porque quando ele não estilhaça, né? Ele se quebra todo, mas o filtro, o papel filtro, ele segura esse estilhaço, então causa um acidente tão grave. Na verdade, o ideal era que a gente tivesse dimensões grandes para trabalhar com uma meia parede de alvenaria e deixar uma outra parte sem nenhum tipo de vedação. Como eram os edifícios antigos na década de 70, os banheiros mais antigos, eles eram assim. Só que o que acontece é que os edifícios cada vez mais estão diminuindo, então a gente não tem mais nem dimensão para pessoas sem nenhum tipo de problema de mobilidade. Então, hoje em dia, você pega um apartamento padrão de classe média, não tô nem aqui colocando a habitação de interesse social, que o caso ainda é mais grave, né? Um apartamento padrão de classe média, o que acontece? Você tem 50 metros quadrados com 2 quartos e você pega esses quartos, muitas vezes a cama de casal, ela tem que estar grudada na parede, porque você não tem como ter acesso para ambos os lados, né? Então, por exemplo, para um idoso que mora só, forrar a cama é uma atividade penosa, né? Quando não deveria ser, é uma atividade simples. Outra coisa que a gente pode tomar como alternativa para os nossos projetos, em termos de arquitetura de interiores, por exemplo, é utilizar guarda-roupas com porta de correr. Porque eu já evito o giro da porta. São portas mais caras, exatamente por isso, porque elas economizam espaço. Mas em termos de uso, eu ganho um vão de circulação bem maior do que se eu tivesse um guarda-roupa que abre como um giro de porta comum. Outro aspecto é evitar gavetas muito baixas também, porque eu vou forçar o corpo. Para o cadeirante, é interessante que embaixo do balcão da pia não tenha nenhum tipo de móvel, porque aí ele pode alocar a cadeira embaixo.
Geralmente, né? O pessoal bota produto de limpeza, panela.
Exatamente.
Né?
Coisa, né? Aí você teria que ter esse armazenamento em um outro espaço e não embaixo do balcão. O grande problema, e aí tá o desafio para os profissionais, é como aproveitar os espaços mínimos dos edifícios. Porque o que acontece é que a gente tem um problema muito sério na construção civil, né? Praticamente o custo de um edifício aqui é o custo do edifício em São Paulo. Então, para uma construtora lucrar o que ela lucra com um edifício de 15 andares em São Paulo, ela precisa fazer um de 30 aqui. Ou fazer a metade da metragem quadrada. Então, isso faz com que a gente tenha espaços cada vez mais apertados e, obviamente, que há limites também para esses apertamentos, né? Há um certo limite. Recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, mas é que os profissionais de arquitetura ainda estão se apropriando. Existe uma norma de controle e qualidade, eu não lembro agora o número dela, mas se eu não me engano, é a 15715. Não me lembro agora, mas é a de controle e qualidade. Ela deixa bem claro quais são as medidas mínimas de um quarto, considerando o seu mobiliário. E considerando, por exemplo, que eu tenho que ter pelo menos uma área mínima de transferência de um cadeirante, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com as medidas mais restritivas, ou seja, quando a gente trabalha para a medida do cadeirante, eu estou contemplando todo mundo. Quando eu trabalho para determinados percursos para o deficiente visual, eu estou contemplando todo mundo. Quando eu penso na sinalização para o surdo, eu estou contemplando todo mundo. Porque esse é um grande problema do surdo. Ele, muitas vezes, ele é esquecido nesse processo da construção, da construção civil, porque como ele consegue andar e enxergar, então as pessoas esquecem muitas vezes da legibilidade espacial. E a legibilidade espacial faz parte da acessibilidade. Então, muitas vezes, um surdo, ele chega a um lugar, mas ele não sabe para onde ir. Então, e aí ele tenta se comunicar, e aí se não tem uma pessoa que fale Libras, aí ele... Enfim, é uma série de constrangimentos, né? Simplesmente que eu poderia resolver com a placa, com a sinalização
adequada, né?
Adequada.
Nas escolas, Hernani, como é que está essa questão da acessibilidade?
Então, falar de escola é complicado, porque a dimensão é tão grande quanto a dimensão dos espaços urbanos, até porque a escola faz parte desse espaço urbano, mas que atende uma diversidade de pessoas que frequentam esse espaço urbano todo dia. Para a gente falar de escola, primeiro a gente teria que voltar um pouco e entender que a escola, ela nunca foi pensada para todo mundo. Então, a escola, durante todo o seu processo formativo de instituição, de ensino, ela foi pensada por um grupo seleto. E esse grupo seleto, ele frequentava a escola sem grandes problemas. Então, eu tinha um aluno que não tinha deficiência e quando tinha que se adaptar à realidade da escola. E os professores têm em sua formação um modelo para atender esse aluno ideal que frequenta a escola e que não apresentava nenhuma dificuldade aparente. Tanto é que o nosso processo de avaliação ainda era mediano, né? A gente tira a média, ou seja, o aluno que atende o padrão que o professor estabeleceu como aceitável. Aí, a partir dos anos 90, a gente tem um processo que vem culminar sendo chamado de inclusão escolar. O que acontece na inclusão escolar? Os sujeitos invisíveis com deficiência e com todas as suas particularidades começam a emergir nas escolas. Então, eu tenho os alunos que eram os alunos surdos, os alunos cadeirantes, os alunos cegos, que frequentavam a escola de forma, até então, minoritária, começam a chegar mais e mais nas escolas. E aí eu tenho um grande problema. A escola não estava preparada para atender, os docentes não estavam preparados para atender, e aí eu tenho um grande choque. Então, as escolas ainda estão passando por um processo adaptativo, lembrando que o processo arquitetônico aparentemente é o mais rápido, porque eu inserindo as dimensões da ABNT, eu consigo atender o aluno para que chegue à escola. Mas aí eu tenho todo um outro arcabouço de questões que estão inseridas nesse processo de acessibilidade, seja a acessibilidade comunicacional para o aluno surdo. Muitas vezes acredita-se que apenas colocar um intérprete de Libras na sala de aula eu resolvo o problema de aprendizado do aluno surdo. E a questão vai além disso, né? Eu tenho todo um processo metodológico, didático, de formação do próprio docente para que atenda esse aluno. Na universidade, os cursos de licenciatura ou qualquer curso de licenciatura no país hoje é obrigado a ter a disciplina de língua brasileira de sinais. Então, nenhuma graduação hoje de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia consegue, qualquer aluno não consegue concluir o curso sem cursar a disciplina de Libras. Eu resolvo um problema aparente, embora é ilusório, porque eu tenho 60 horas para dar uma disciplina que é uma língua. Então, o foco da maioria dos professores de Libras é o processo didático pedagógico para atender esse aluno surdo. Mas a dimensão, além do aluno surdo, eu tenho um aluno cego, eu tenho um aluno cadeirante, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu tenho um aluno com superdotação, eu tenho um aluno com outros transtornos e que na formação a gente não atende ainda. E se atende de forma muito limitada. Então, eu tenho ainda esse problema da acessibilidade pedagógica, da acessibilidade de formação, que os docentes ainda estão em processo formativo. E quando nós chegamos nas escolas, com os profissionais que já atuam com o processo inclusivo, a queixa é constante. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Quais são as dimensões? Então, para que a gente possa trazer uma ampliação desse processo de acessibilidade, há uma necessidade constante da formação continuada do docente, para que ele encontre novas estratégias para atender a diversidade dos alunos que chegam nessa sala de aula. É muito comum estar o professor e na mesma sala tem um aluno surdo, um aluno com deficiência intelectual. Então, ele tem aí três dimensões específicas. Tem um aluno sem deficiência, tem um aluno com deficiência intelectual e o aluno surdo. Eu tenho que encontrar estratégias didáticas pedagógicas para atender as suas especificidades. E o como se fazer isso ainda está no processo laboral. A gente tem formações continuadas, tem debatido bastante, mas ainda é um processo de acessibilidade. Lembrando, desde do início do nosso debate, que a acessibilidade é dar acesso. Então, se eu não consigo garantir acesso à informação, acesso à minha aula, eu continuo trazendo essas barreiras, no caso, barreira à informação. Então, a escola ela está nesse emaranhado de questões, tanto na questão física, em que a gente tenha salas de aulas que o aluno com deficiência chegue a qualquer espaço da escola, ele possa ir e vir para qualquer espaço, isso é garantir acessibilidade, uhum. quanto também no processo de formação, ter acesso às aulas, ter acesso ao conteúdo pedagógico, ter apoio pedagógico, ter tecnologia assistiva. Quando a gente fala tecnologia assistiva, são elementos da tecnologia que nós temos, que nós usamos no dia a dia, na escola, que favoreça o processo de aprendizado desse aluno. Por exemplo, lupas eletrônicas. Então, existem lupas que a gente coloca no livro e o livro é ampliado. Scanners de voz. O scanner de voz é uma coisa fantástica. A gente coloca o livro no scanner, que é semelhante ao que nós usamos
em casa. Tradicional, né?
Tradicional é semelhante, mas você coloca o livro aberto e o scanner faz a leitura do livro. Então, muitos dos livros que nós usamos ainda não tem formato PDF ou digital. Então, o sujeito cego tem acesso à leitura do livro em tinta ou do livro em tradicional por meio da tecnologia. Então, pensar acessibilidade é pensar nessas tecnologias acessíveis que dê condições ao sujeito de ter o melhor desempenho possível no seu processo pedagógico.
Você gostaria de complementar, Vinícius?
Na verdade, eu queria fazer um apêndice à minha fala anterior. Que, na verdade, muitas vezes as pessoas pensam que para eu ter um ambiente acessível, eu preciso gastar uma metragem quadrada absurda. Não, obviamente que eu vou precisar de uma área maior. Mas eu desenvolvi um trabalho com os alunos de um workshop de projeto de habitação de interesse social e depois eu fiz uma avaliação do nível de desempenho da habitação. E a gente viu que, por exemplo, a gente encontrou um caso de uma casa com 90 metros quadrados, que ela tinha um nível de desempenho de acessibilidade infinitamente menor do que uma casa de 48 metros quadrados. Então, assim, ambas estavam inacessíveis. Mas de 48 metros quadrados, por respeitar as aberturas, circulações, ela foi bem mais. Ela atingiu um nível melhor de acessibilidade do que a casa de 90 metros quadrados, que é enorme. Uhum. Né? Então, assim, obviamente que, na verdade, pelos estudos que já foram desenvolvidos, para a gente ter uma casa minimamente acessível, a gente teria que ter pelo menos uns 58 a 60 metros quadrados. Minha casa, minha vida hoje, é muito comum trabalhar com 40 a 45 metros quadrados.
Bem reduzido. Então,
né? Então a gente teria que mudar toda uma política de construção civil. E aí, aproveitar o gancho na questão da escola, um dos grandes problemas hoje é o processo de verticalização, por exemplo, de escolas, é porque quanto mais vertical, mais eu segrego, né? E aí o que acontece? O aluno que é cadeirante, por exemplo, ele termina sempre ficando no térreo, então a sala dele é sempre aquele do térreo, né? E a gente sabe que do ponto de vista da ergonomia cognitiva é importante para o aluno perceber que ele está mudando de ambiente, para ele ter a sensação de que ele está passando de ano, né? Ele está pulando etapas, e aí ele sempre fica no andar térreo, e isso é um tipo de constrangimento que entra num nível de subjetividade muito grande, mas que na verdade afeta muito a vida desse usuário nesse ambiente, inclusive isso interfere diretamente no desempenho desse aluno em sala.
Talvez alguns ouvintes estejam pensando, mas se eu for reformar minha casa, botar rampa, botar esses apoios, né, no banheiro, isso vai ser muito caro, né? É algo muito elevado o valor para poder tornar uma casa acessível?
Bom, eu estava perguntando essa questão de custo, porque realmente é uma área que eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, em primeiro lugar, você precisa saber qual é o tempo de vida útil dessa casa. Se é uma casa que você percebe ou que você tem no seu planejamento familiar que você vai envelhecer nela, você vai precisar. Porque você vai um dia, por mais que você seja 100% saudável, você vai envelhecer, né? Então essa casa precisa estar preparada para quando você envelhecer. Em termos de custo, tudo vai depender muito do projeto, vai depender do nível de intervenção, né? Vai depender do que eu vou precisar modificar. Mas, a priori, o que mais é custoso é banheiro e cozinha. E são exatamente as áreas mais perigosas para um idoso ou para um cadeirante, enfim, para qualquer usuário.
Né? Aqueles pisos de borracha já ajudariam, né? Pra evitar uma queda, né? Dar uma
Sim,
derrapada.
sem dúvida. Mas assim, a priori, além daquelas questões que, né, a gente falou no outro bloco, essas pequenas intervenções, elas podem ser feitas de forma por etapas, né? Então essas, se você entende que você vai passar 20 anos nessa habitação, você precisa adaptá-la, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que existe um custo. Esse custo vai depender do nível de alteração e a depender do imóvel. Por exemplo, se for um edifício histórico, por exemplo, se é pessoas idosas que moram na Cidade Alta em Olinda. É um tipo de intervenção muito complexo. Então os custos se elevam ainda mais, porque é um caso extremamente específico, porque eu tenho que ter todo o cuidado de transformar aquele espaço sem descaracterizar aquela história daquele edifício. Então, os níveis de complexidade, eles vão por cada projeto, e o custo ele vai se afirmar em função disso.
Você estava falando, Hernani, dessa questão de alguns aparelhos que auxiliam as pessoas com baixa visão ou que são cegas a lerem. A gente sempre imagina também livros em braille, jornal em braille. É algo que as pessoas têm acesso fácil ou elas têm que se virar com esses aplicativos, esses outros aparelhos?
Então, nós temos aqui na cidade do Recife, temos a Biblioteca Estadual, que tem um acervo generoso de
ali no 3 de maio, não é isso?
Esse mesmo, lá mesmo. Tem um acervo generoso em braille. Mas comumente as pessoas cegas hoje têm utilizado também da tecnologia, já que tem hoje vários ledores de tela, do qual o sujeito usa um programa, o JAWS ou o NVDA, e o DOSVox também ainda é muito usado. E o texto em PDF ou em DOC, ele é lido na íntegra lá pelo computador. Então é muito comum utilizar. Eu tenho uma familiaridade porque o meu orientador de mestrado, ele é pessoa cega, uhum. Ele fazia uso com muita tranquilidade lá do programa leitor de tela. Então o sujeito, ele tem acesso a todas essas informações. É muito comum pessoas cegas que tiveram formação básica em informática navegarem pela internet, entrarem em sites, verem vídeos, enfim, graças a esses leitores de tela. Como também o uso de celulares e smartphones, né? Então eles usam WhatsApp, usam todas essas tecnologias que a maioria das pessoas sem deficiências usam no seu dia a dia. Então a grande reviravolta que a tecnologia está trazendo hoje para a vida das pessoas com deficiência é essa acessibilidade. É ter acesso a coisas que há 10 anos atrás seriam difíceis de ter acesso. Leituras de livros. Agora, o que é uma dica interessante? Vai enviar um texto para uma pessoa com deficiência visual? Então, se vai mandar imagem, embaixo faça uma descrição do texto, do que tem. Porque estes programas, eles não fazem leituras de imagens. Então, se chega um e-mail com uma foto, o NVDA não vai fazer a leitura da foto, ele não vai identificar a foto.
É como se não existisse,
como, né? Como não existisse, ele só vai informar que tem uma imagem.
E ter cuidado então, também com a forma como esse texto está escrito, não é isso?
Isso, você descrever o que é que tem na imagem, de forma sucinta, e a informação do texto. Então, sempre que for enviar algum texto para uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão, ter esse cuidado de, se for mandar imagem, dizer o que é que tem na imagem. Eu tenho grupos de WhatsApp, que a gente acaba vivendo vários grupos hoje, e um dos grupos eu tenho várias pessoas cegas. Então, nós temos esse cuidado de, sempre que mandarmos um vídeo ou mandarmos uma imagem, a gente descrever o que é que tem. Caso a imagem, e sempre que a imagem tem alguma informação ou alguma fotografia ou alguma ideia, para que a pessoa cega também tenha acesso a essa informação. Como também, se eu tenho uma pessoa surda no meu grupo de WhatsApp, eu vou evitar usar áudio. Porque seria inacessível para a pessoa, né? Surda. Então, às vezes a gente não percebe esse pequeno detalhe, mas faz uma diferença gigantesca para a pessoa que necessita dessa acessibilidade.
Estamos chegando já no final do nosso programa. Nessa rodada final, já para nos despedirmos, que mensagem vocês deixam para que a gente possa ter uma cidade mais acessível? Hernani?
Então, ter uma cidade mais acessível começa conosco. Então, a primeira forma de pensarmos uma cidade acessível é pensarmos nós enquanto pessoas acessíveis. Eu acho que é a grande reviravolta da inclusão, a grande reviravolta da acessibilidade, é pensarmos em nós enquanto pessoas mais acessíveis, em que possamos ajudar os outros e pensar nos outros enquanto sujeitos iguais a nós mesmos.
Vinícius?
Bom, eu acho que em termos materiais, se cada um começasse a cuidar da sua calçada, começasse a participar do seu bairro e consequentemente da cidade, a gente já teria um ganho muito grande, mas acho que fundamentalmente a gente se colocar no lugar do outro. Então, projetar para o outro. Né? Eu diria essa mensagem mais para os profissionais de projeto. Projete para o outro. Não projete para você, não projete pela fama, não projete para prêmios, projete para o outro.
O Conexão UFPE vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!
Você ouviu o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.